Tiago e Arthur. Edmundo Oliveira Bastos era juiz. Homem justo e rigoroso, temente a Deus, ponderava sempre com esse sentimento quando tomava suas decisões. Viera de família humilde, lá do interior do Nordeste, oitavo filho de uma prole de 11, e sempre teve que se virar sozinho na vida. Profundamente estudioso e com grande facilidade para redigir, admirador dos grandes pensadores e estadistas, não foi difícil decidir-se pelo estudo das leis. Quando chegou a São Paulo, 40 anos atrás, o seu maior patrimônio era sua perseverança. Tinha que vencer na vida e teria que ser honestamente, sem pedir favores a ninguém, sem infringir as leis, nem desrespeitar as pessoas. Com esse pensamento, aos 25 anos de idade, formou-se em Direito e aos 27 já era juiz, aprovado em concurso público em primeiro lugar. Tornara-se um homem obcecado pelo trabalho e pela justiça. Jamais houve um dia na vida, depois que se tornou juiz, que tivesse trabalhado menos de 14 horas. Tirava uma folga nos fins de semana, quando se dedicava às suas leituras favoritas. Lia Nietzsche, Confúcio, Shakespeare, etc., além, é claro, dos juristas mais renomados do planeta. Fluente em inglês, francês, alemão, italiano, espanhol e russo, era o que se poderia chamar de um grande intelectual. Também já tinha lido as biografias de Júlio César, Napoleão, Hitler, Churchill, Mao Tse-tung, Ho Chi Minh e de todos os grandes líderes que passaram pela face da Terra, incluindo aí, é claro, Jesus Cristo. Casado com Dona Guiomar da Andrada Bastos, mulher de família aristocrata, culta tanto quanto o marido, mas que abdicara de ter uma carreira profissional para se dedicar à família. O casal teve apenas um filho, Pedro, e um neto, Tiago. Talvez os nomes dos descendentes do juiz Edmundo até tivessem alguma coisa a ver com a fé religiosa dele. Era um homem extremamente respeitado, tanto no trabalho quanto em casa, se bem que, se alguém quisesse dizer temido em vez de respeitado, não estaria errando muito. Fazia questão de que os funcionários do prédio classe A, onde morava, o chamassem de doutor, e mesmo sua família, inclusive sua nora, o tratava com respeito quase feudal. Mas o juiz Edmundo tinha um ponto fraco. Era louco por seu netinho de 6 anos, inteligente, extremamente carinhoso com os avós. Na verdade, era a única pessoa na Terra que tinha liberdade de brincar com o magistrado. Heitor Capistrano era professor universitário. Lecionava história em uma faculdade particular e em uma das grandes universidades federais do país. Era um homem de classe média baixa, mas à vista que, por aqui, os salários dos docentes nunca foram considerados com seriedade. Heitor era um homem simples, bondoso, adorado por seus alunos e por seus colegas de trabalho. Tinha casado com Helena, também professora universitária, que lecionava filosofia em várias faculdades particulares. E, tal qual seu marido, era profundamente querida por todos. Heitor e Helena eram convidados a todas as formaturas das universidades. Sempre eram escolhidos para padrinhos de algum formando, e se algum professor tivesse que fazer um discurso de despedida, escolheu sempre um dos dois. Tiveram uma única filha, que lhes deu um netinho chamado Arthur, e que agora com 6 anos, demonstrava ter afinidade com os livros, posto que se saía muito bem na escola, sem precisar que os pais ficassem cobrando-o por qualquer coisa. Tudo ia muito bem para as duas famílias dentro da realidade de cada uma. Eram realidades díspares, mas quem foi que disse que é preciso ser professor ou juiz para ser feliz? Ou infeliz? Um dia, Helena começou a notar uma pequena deformidade no rosto do pequeno Arthur. Começou com alguma coisa que parecia um pouco como se ele estivesse com a boca torta. Correram para o médico, que disse que o menino tivera um leve AVC, acidente vascular cerebral, mas que se tivesse os cuidados necessários ali para frente, não aconteceria de novo e o garoto poderia ter uma vida absolutamente normal. Passados 6 meses do episódio do AVC, o pequeno Arthur apresentou uma distorção no alinhamento dos olhos, como se um estivesse ficando mais baixo do que o outro. Já estava tão acentuado que deu para os pais perceberem. Correram ao oftalmologista, que detectou um pequeno relaxamento muscular na face que provocara aquele desalinhamento. Com alguma medicação e fisioterapia, tudo estaria resolvido. Recuperado dos problemas anteriores e agora já com 8 anos, o pequeno Arthur começou a apresentar problemas na fala e falta de concentração. Os pais levaram o menino a um psicólogo que recomendou um tratamento contra a dislexia e a consulta com uma fonoaudióloga. Só que desta vez, o quadro de Arthur não se reverteu. Pelo contrário, voltou o desalinhamento dos olhos, a boca entortou novamente e o garoto já não tinha firmeza para andar. Os pais passavam de médico em médico e nenhum deles chegava a qualquer diagnóstico. Recomendaram-lhes uma viagem a um país mais desenvolvido, porque quem sabe se a medicina por lá não estava mais avançada, diziam os amigos. De fato, após uma viagem à Europa, o casal voltou com o diagnóstico de uma doença raríssima, autoimune, que provocava a deterioração dos órgãos, músculos e nervos do menino. Em breve, disseram os médicos, ela chegaria a algum órgão vital como rim, pulmão ou coração. Mas nem tudo estava perdido. Havia um medicamento em uso, já liberado em alguns países da Europa, que o menino tinha tomado enquanto esteve fora do Brasil, em função do qual apresentara resultados fantásticos. O menino melhorava a olhos vistos, mas ele teria que tomar pelo resto de sua vida. Os pais compraram a quantidade que seu dinheiro permitiu, na certeza de que, chegando ao Brasil, poderiam importar mais e mais. O remédio era caro, mas com a ajuda de parentes e de amigos conseguiram dinheiro para importar o medicamento em uma boa quantidade. Foi aí que os destinos das duas famílias se cruzaram. A importação do remédio ainda não estava autorizada no Brasil, pelo fato de seu registro não ter sido homologado pelo órgão competente. A solução, pensou Heitor, seria buscar uma autorização judicial. O caso caiu nas mãos do juiz Edmundo Oliveira Bastos. Estudioso, como sempre, o juiz aprofundou-se nos detalhes do problema da família, comoveu-se com os sintomas apresentados pelo menino e pelo fato de que ele era o único neto, tal como seu querido Tiago. Só que havia um problema. O medicamento era feito de células-tronco de recém-nascidos, e onde ele tinha sido testado, o resultado foi um sucesso, mas o doutor Edmundo era contra a utilização das células-tronco por absoluta convicção religiosa e o seu veredicto foi taxativamente contra a importação da droga, com a especial recomendação de proibição de seu uso em todo o território nacional até que os órgãos competentes o homologassem. Ou seja, diante da negativa de um magistrado tão importante e respeitado, a resposta era nunca. Heitor e Helena tentaram todos os recursos possíveis para conseguir a liberação da importação, mas não conseguiram. A solução agora era outra: contrabando. Aquilo jamais tinha passado pela cabeça do casal, mas diante do quadro de saúde do único neto, não havia outra coisa a fazer. Heitor viajou para o exterior e voltou com alguns frascos do medicamento. Não teve sorte e, ao passar pela alfândega, na chegada ao Brasil, foi pego com o medicamento contrabandeado. Heitor foi condenado a 5 anos de reclusão, pena máxima para o crime de contrabando, e pela falta do remédio, em 2 anos, o pequeno Arthur faleceu vítima de uma parada cardíaca. A vida continuava normal para o juiz Edmundo e sua família, até que Dona Guiomar recebeu um telefonema da nora, dizendo que estava notando umas coisas estranhas no rosto do pequeno Tiago, agora com 11 anos. Os avós foram até lá e o coração do juiz Edmundo quase parou quando ele percebeu que seu netinho apresentava um pequeno desnivelamento nos olhos e a boca torta e dificuldade para falar.